My name is Maarten Roels.
O meu nome é Maarten Roels, faço parte da Terra en Vue, uma organização, fundação e empresa que facilita o acesso à terra e que é uma das fundadoras da Rede Europeia de Acesso à Terra, na qual participam agora 50 países.
É Maarten da Terra en Vue, Terra à Vista, que nos conduz pelo Durin Bruxelles Paysan, BBP para os amigos, projeto, ou melhor, plataforma de projetos que arrancou em 2016. Começa por dizer que esta empreitada que tanto entusiasma vai chegar a Portugal. Onde em Portugal?
It will be all over Portugal, but the main seat, I suppose, will be in Porto.
Há sempre alguém da vizinhança para cumprimentar.
Interview ao meio dos jornalistas.
Bonjour.
Então, o que é que temos por aqui nestes campos literalmente plantados com prédios de Bruxelas à vista? É mesmo aqui ao lado.
Há o cultivo de vegetais deste lado, em parte daquele também, e também há plantas aromáticas e terapêuticas, flores, diferentes tipos de ervas que estão a ser produzidas do outro lado. Portanto, esta é uma evolução interessante, ver esses projetos emergentes que estão a ser testados aqui à volta. E as pessoas que não têm muita certeza se isso é realmente viável ou não, podem testar as suas atividades sem correr muito risco. Eu acho que é essencialmente o que está a acontecer aqui.
Nesta altura não é tempo de colher tudo o que foi semeado, mas antes de fazer contas à viabilidade futura dos projetos.
Agora estamos a refletir sobre como ter a certeza de que todos esses projetos podem continuar e que também encontraremos novas formas de financiamento para continuar a inovação e para testar ainda mais novas atividades.
Conversamos com o Maarten Roels no meio de uma estrada de terra batida, com campos cultivados à direita e à esquerda, mas com prédios ali ao fundo, e a noção de que esta agricultura só faz sentido por não esquecer o mundo em que vive.
A agricultura está num contexto global e deve levar em consideração os preços dos alimentos no mercado global. Portanto, está numa situação difícil. Mas o que é interessante ver é que, num contexto urbano, não há muita terra e, portanto, devemos ser muito criativos e produzir de uma maneira muito inteligente, usando todos os metros quadrados disponíveis para iniciar esse tipo de atividade. Recentemente houve esse projeto, o Ferme du Champ de Caille, Quinta de Codornizes, criado em 2012 para experimentar a rentabilidade da agricultura de pequena escala em Bruxelas. E o que posso dizer é que, com um hectare, essa quinta agora é capaz de gerar cerca de 100 mil euros de produto bruto, o que é realmente excepcional para a horticultura. Permite que um hectare crie cerca de 4 empregos. Então, acho que é um número interessante.
Este tipo de projetos, como o que a TSF visita em Bruxelas, está completamente alinhado com o que são este ano as prioridades da Agenda Europeia das Regiões. Europa Verde, Coesão e Cooperação, Empoderamento dos cidadãos. A menina dos olhos do projeto é a Quinta Teste. Permite ao novo agricultor ter 3 a 4 anos, sem custos de instalação, com ajudas, para perceber se é isto que quer fazer da vida, a agricultura urbana.
É uma nova forma de agricultura que precisa de ser testada, que é muito complexa, que precisa de muita habilidade. O facto é que aqui nesta quinta de teste, digamos que todos os riscos típicos de novas formas inovadoras de agricultura estão a ser consideravelmente reduzidos. Isso permite que os agricultores testem realmente a agroecologia. Portanto, para mim, não é apenas testar a atividade, ok, preciso de fazer isto ou não, o trabalho de ser agricultor, mas também está a ser testado um modelo agrícola. Sim. Acho que essa é uma das coisas mais importantes deste projeto.
Gabriel Anicalico, da equipa que gera o espaço do agricultor, apresenta-nos a Quinta Teste.
Bem-vindo ao Espace des Agricoles, o espaço agrícola. É um projeto que apoia novos agricultores a melhorar a sua atividade. O nosso agricultor pode testar a atividade agrícola por um período de 3 anos. E o projeto Burin Bruxelles Paysan fornece terra, infraestrutura como uma estufa, ferramentas, apoio em vários aspectos para se ter uma atividade agrícola, como formação nas áreas económica, comercial e técnica. técnica. Hoje temos 10 agricultores no Espaço des Agricoles e 4 terminaram o período de testes e saíram do Espaço des Agricoles no início do ano.
As pessoas que aqui testam não precisam de fazer todos os investimentos necessários ao lançamento de uma atividade agrícola, têm um período alargado para verificar a viabilidade daquilo que pensaram fazer. Mas não são tudo favas contadas.
Como entramos no espaço de teste, há uma candidatura que deve ser feita. Então o candidato precisa inscrever-se, compor um portfólio, mostrar a viabilidade do seu próprio projeto em qualquer nível, comercial, técnico e financeiro. Deve fornecer um plano de cultura para mostrar que a atividade é viável e tem de apresentá-lo a um júri que selecionará o projeto.
E
quem trabalha por aqui nesta altura, Gabriel?
Há 10 líderes de projetos na Quinta, no espaço de teste, dos quais 7 na produção de vegetais, 2 na produção de ervas medicinais, ervas aromáticas para fazer chás, e uma pessoa que produz flores, especialmente flores comestíveis.
Surtout au niveau de fleurs comestibles.
Meu nome é Valérie, estou aqui a trabalhar no espaço teste desde fevereiro de 2019. Trabalho com vegetais, mas também com plantas aromáticas e algumas flores comestíveis. Este ano tenho 15 acres e espero ter 30 no próximo ano. Antes eu era cozinheira, fiz a formação na escola de Namur e se fiz a transição para o cultivo de vegetais é porque queria ter os meus vegetais diretamente para depois os poder eu própria transformar. A vantagem aqui é que estamos a trabalhar numa incubadora. Estou a trabalhar no âmbito do Job Yourself, que nos acompanha em várias dimensões do projeto. Também recebo o subsídio de desemprego, que ajuda bastante, e desejavelmente no próximo ano já estarei mais confortável, mas este ano isto permite-me ver quão confortável me sinto a fazer isto e o que pode ser melhorado para o futuro.
Valérie deixou a cozinha na outra vida, quer produzir os seus próprios legumes para os transformar. O subsídio de desemprego vai dando para viver e esperar para ver o que dá este projeto e que lucros consegue ter. Mas ainda cozinha?
J'ai pas vraiment le temps de cuisiner pour le moment.
Nesta altura não tenho muito tempo para cozinhar, mas espero que dentro de 3 ou 4 anos possa organizar mesas de degustação para convidados e possa passar 3/4 do meu tempo aqui e o resto a cozinhar.
En cuisine.
Valérie dá conta da dificuldade em encontrar algumas sementes, mas insiste em ter uma grande diversidade de vegetais e na época alta consegue ter 20 a 25 espécies diferentes para oferecer à freguesia. Tem sobretudo os chamados velhos vegetais, mas também espécies menos comuns.
Trabalho com variedades menos conhecidas, como o l'amarelle de Balbi, que é um tipo de pequeno tomate vermelho, que fica entre o sabor da lixa, cereja e comanche, doce e salgado. E uma variedade de berinjela que pode ser trabalhada pelos cozinheiros, por exemplo.
Mostra-nos flores que se podem comer.
Também tenho algumas flores comestíveis no terreno que posso vender. Flores de erva doce. E também temos as sementes que são igualmente comestíveis.
Esta nova agricultura urbana garante que é tudo puro. Não há químicos metidos neste pedaço de terra.
Só tem culturas biológicas aqui. Não há aqui pesticidas, herbicidas ou fungicidas. Também temos algumas culturas combinadas. Por isso é que podem ver 2 ou 3 culturas diferentes na mesma parcela. É tudo orgânico, biológico, apesar de eu ainda não ter o rótulo biológico. Mas estou a ser monitorizada e já devo ter dentro de 1 ou 2 anos.
Uma vez que está aqui desde fevereiro, quais são os principais desafios ou obstáculos que têm encontrado?
O principal desafio foi descobrir mercados e encontrar compradores para os vegetais que têm grande quantidade, como foi o caso da couve-flor e dos brócolos. O outro desafio foi o próprio cansaço, mas tinha de me levantar da cama e trabalhar. É um desafio diário este trabalho e todos os dias há uma surpresa nova. Mas este é o primeiro ano ainda e espero que corra melhor no segundo.
Por aqui, as flores comem-se, mas nem tudo são rosas na vida de Valérie. Caroline Leconte também produz flores comestíveis e decorativas. Não começou nisto há muito.
É o meu primeiro ano, a minha primeira época. Tenho um terreno de 1.500 metros quadrados. Depois posso-lhe mostrar para onde nos vamos mudar. É perto daqui. Temos uma estufa com 250 metros quadrados. Temos principalmente flores comestíveis e ervas aromáticas.
Caroline vem de outras artes. Mas as flores já lá andavam a cheirar. ou a dar cheiro.
J'ai fait une formation artistique.
Estudei desenho têxtil, não estudei agricultura, mas já trabalhei como florista. Acabei por fazer esta reconversão. Sempre fui uma apaixonada pela natureza e sempre procurei a ligação entre ambos, a natureza e o têxtil.
Voilà, il y a un lien quand même.
Foi essa a motivação, a sua paixão pela natureza?
Oui, donc c'est ce qui m'a motivé.
Sim, o que me motivou verdadeiramente foi a minha paixão pela natureza, pela flora, porque sendo florista sempre me inspirou este aspecto mais ornamental das flores. O facto de serem flores comestíveis dá-lhes um interesse suplementar, sobretudo porque estamos a fazer um tipo de cultura sem recurso a pesticidas. Não podemos esquecer que o mercado das flores é uma catástrofe. As flores que geralmente você pode encontrar nos grandes mercados de flores da Holanda, com flores que crescem em estufas sobreaquecidas ao longo de todo o ano. Por isso agora fala-se muito de um movimento slow flowers. E depois há estas que são produzidas sem pesticidas e sem nada, e que se podem comer, florescem e são muito generosas. Por isso o meu projeto se chama As Generosas.
Há uma abundância.
As Generosas de Caroline e o amor à terra. Há voluntários que aparecem para ajudar. O projeto privilegia a venda direta ou apenas com um intermediário no circuito da comercialização para melhor valorizar a produção feita numa pequena superfície. Caroline admite que sem a ajuda dos fundos europeus regionais esta tentativa de mudança de vida não tinha sido possível.
A reconversão a été possible aussi par rapport au fait que je suis sur un espace test.
A reconversão foi possível porque entrei para o espaço teste e fui acompanhada pela plataforma de projetos pelo Fundo FEDER. Graças a todas estas ajudas podemos experimentar a nossa atividade, o que é genial. Jamais o teria testado porque eu venho de outro ofício. Aqui tenho terra, sementes, estufa, de resto, normalmente não se encontram terrenos em Bruxelas. Então, graças a todas essas ajudas, posso tranquilamente pôr em prática o meu projeto e ver se é viável.
E ver se é viável. E voilà, c'est une chance.
Passemos então, ali mesmo na entrada de uma pequena estufa, passemos a uma prova de degustação de flores.
Ah, parce que j'avais une dégustation de fleurs.
Vas-y, vas-y, vas-y. Dégustation, pas de question, dégustation.
Ah, ça c'est bien. Alors, un truc assez surprenant.
Essa é a begônia, uma flor clássica de jardinagem. E pode comer-se, o gosto é surpreendente. É preciso preparar-se psicologicamente. Pode interessar, por exemplo, a quem gosta de cozinha japonesa. É crocante.
Mas ça n'attaque pas, enfin, c'est
l'aimant.
Alors ça c'est de l'agastache.
Esta é agastache, uma planta aromática. Se forem alérgicos a ostras, podem também comer essas folhas de ostra.
Caroline não deixa de nos explicar como são as rotinas aqui no campo colado à cidade.
Bem, isso depende da época. Normalmente começo às 8, 8 e meia. Quando é época quente, é mais cedo, porque tenho de cortar as flores cedo de manhã, especialmente no caso das flores comestíveis. Termino no máximo às 6 da tarde e sempre 6 dias por semana, embora haja 2 semanas em que me acalmo e só trabalho 5 dias.
E lá, depois de 2 semanas, me calmo e trabalho 5 dias por 7.
O projeto Bourrin Bruxelles Paysan usa dinheiro comunitário do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, mas também fundos locais, por exemplo, do município de Anderlecht. Daí todo o cuidado em falar com os diversos atores.
O dinheiro está a ser usado de uma forma muito eficaz e, embora haja muito tempo para o diálogo e a negociação, acho que isso é o que chamamos de custos de transação de inovação. Sem esse fundo europeu, é claro que nunca poderíamos ter coberto esses custos. E eu enfatizo esse ponto porque acho que muitas vezes esquecemos que, se queremos criar inovação, especialmente num contexto urbano complexo, com muitos atores, se não houver financiamento externo para esses custos transacionais, é melhor esquecer. Isto é o que penso depois de alguns anos a trabalhar aqui. Podemos fazer muito trabalho cartográfico, mas se os resultados não estiverem a ser discutidos com uma diversidade muito grande de atores, seja o Bruxelles, a Economia Emploi, a Perspective, que é a agência que cuida do desenvolvimento urbano rural, mas também os Urbanists, a agência que cuida das licenças, os diferentes municípios. Tens de ter em conta que são 19 municípios, todos com uma visão particular de como desenvolver o seu território. Portanto, temos de discutir com todas estas entidades em torno de um tema que há muito tempo não é central, é muito marginal. Então, eu acho que...
Mas agora está cada vez mais central.
Sim, exatamente. Exatamente, exatamente. Estamos realmente a desmarginalizar a agricultura urbana e é bom ver que ela se torna lentamente parte das reflexões urbanísticas e do desenvolvimento urbano. Já ocupa um lugar real e acho que vai contribuir para tornar as cidades mais sustentáveis, mais ecológicas. Ontem conversávamos com diferentes municípios sobre a gestão da água em Bruxelas. A água é um recurso muito importante e existe cada vez menos, especialmente nas cidades. Então, estamos a descobrir como podemos usar melhor a agricultura urbana para gerir melhor a água na cidade, como reduzir o consumo, tratar melhor a água usada, aproveitar melhor a água da chuva e usá-la melhor em infraestruturas verdes, parques, mas também na agricultura, como integrar melhor parques e quintas. Há muitas discussões inovadoras a decorrer e eu penso que só são possíveis porque existe esse Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.
Martin Hulz considera esta plataforma um modelo alternativo a uma agricultura que não vende para as cidades e que está completamente na mão dos subsídios da política agrícola comum.
O valor acrescentado por hectare é muito baixo. Eles dependem completamente de subsídios. Se contarem com os subsídios da política agrícola comum, amanhã, essas quintas morrem imediatamente. Não são resilientes. E essas culturas usam muita superfície. Se produzissem para a cidade, seriam completamente independentes desse modelo de subsídios.
Pouco mecanizada, com muito trabalho feito à mão, no total há cerca de 15 agricultores neste projeto e muita diversidade. Alguns têm o pequeno projeto individual já a funcionar, outros estão a testar o projeto, outros surgiram sem passar pela quinta teste. 10 estão atualmente na quinta teste. Desses, 7 produzem legumes. Na plataforma Buren Bruxelles Paysan, começaram por perceber que havia quase 400 hectares de terra disponível na região de Bruxelas. Depois perceberam que muita dessa terra já estava a ser usada, mais ou menos informalmente, mas a maior parte dela para desenvolvimento urbanístico, isto é, prédios, casas. Em Anderlecht, cada projeto da plataforma ocupa cerca de 2,5 hectares e vai dar terra a 4 ou 5 agricultores. Um jornalista polaco, ao lado da TSF, vai atirando. Isso é muito pouca terra para cada um. 0,5 hectare, meio campo de futebol.
Sim, sim, agora torna-se interessante. É claro, temos que olhar para a agricultura de uma maneira diferente na cidade e nas áreas rurais. Na Bélgica, digamos que o tamanho médio de uma quinta é de cerca de 50 hectares, mas o valor agregado por hectare é muito menor do que o que está a ser cultivado na cidade. Então, o que estamos a falar aqui é agricultura biológica, hiperdiversificada, intensiva, onde as empresas podem ganhar cerca de 100 mil euros por hectare, o que é totalmente impossível para terrenos com o tamanho médio dos 50 que eu falava. Esta é uma nova forma de agricultura hiperdiversificada e inteligente. Deve saber que num hectare existem cerca de 50 a 100 tipos diferentes de vegetais a ser produzidos. Isto é totalmente incomparável com uma quinta rural mais convencional. E porquê é que isso é possível aqui? Como estamos a falar de quintas tipicamente com colheitas, onde as pessoas vêm e compram os produtos no início do ano, compram logo uma boa parte da colheita. E assim o agricultor, no início do ano, tem 100 mil euros na sua conta bancária e pode organizar-se sobre como distribuir esse dinheiro. Isso também significa que se houver problemas na produção, por causa de secas ou outros problemas, ele realmente terá os seus riscos cobertos. Portanto, estamos num modelo económico completamente diferente.
Olivia Darski trabalha no Polor do Ambiente de Bruxelas. Benoît tem a cargo a renovação arquitetónica. Sentam-se a uma mesa com o mapa da região em fundo, explicam as boas ligações destes campos ao centro de Bruxelas, por metro e comboio. O projeto tem associado um espaço para limpeza de legumes, uma loja para venda direta dos produtos, um restaurante e até alojamento. Um orçamento de praticamente 2 milhões de euros, sendo que o FEDER apoia com bem mais de metade. Benoît apresenta o projeto de uma forma mais espacial.
É uma quinta rodeada pelo serviço de espaços verdes ao norte, o campo do Caldeirão, que vocês vão visitar mais tarde. São espaços maiores, paisagens mais amplas, como a lagoa, que oferece uma oportunidade incrível para o projeto. O projeto concentra-se no aprimoramento dos edifícios existentes e, portanto, na máxima conservação desses edifícios, com algumas demolições de anexos que não permitiam a reutilização devido à baixa qualidade construtiva ou às fundações. Essas demolições permitiram reorganizar o local como uma manta de retalhos de elementos, e esses elementos são sempre compostos por diferentes programas e por programas específicos. Por exemplo, vai haver um espaço logístico que vai estar ligado ao espaço de lavagem de vegetais, ao ponto de venda, ao restaurante, e podemos imaginar as sinergias que vão ser criadas entre esses diferentes programas.
E on peut imaginer les synergies qui vont se créer entre ces différents programmes.
Benoît, tal como Martin Rose, pertence à TerraView, que trata de encontrar os terrenos agrícolas para os portadores dos projetos. Por exemplo, como Pierre.
On pratique essentiellement du maraîchage.
Eu faço principalmente cultivo de legumes. Também temos galinhas, algumas árvores frutíferas e começamos a cultivar cogumelos. A nossa maneira de trabalhar é um pouco específica e diferente do que é feito atualmente, já que, em geral, tentamos trabalhar principalmente à mão. Temos uma grande parcela em que não usamos máquinas para tentar melhorar o solo e garantir o respeito pela biodiversidade. E a nossa especificidade é vender essencialmente e quase exclusivamente aos habitantes de Anderlecht, que são vendidos para 100 famílias num raio de 3 km do campo, o que para nós é essencial para realocar a produção agrícola. Assim, passei 3 anos no espaço de teste e desde este ano tenho a garantia de poder permanecer por 27 anos no terreno e desenvolver a minha atividade lá. A primeira reação foi, como dizer, de alívio, porque é muito investimento, muito trabalho. Se não podes ter terras a longo prazo, não vale a pena entrar em todas estas etapas. Então foi uma grande euforia. Que alegria ter terra disponível por um tempo tão longo. E após estes 10 primeiros meses, foi como que um pequeno regresso à terra, porque isto coloca muita pressão sobre os ombros, devido à natureza inovadora do nosso projeto e às muitas expectativas que sentimos de todas as pessoas à nossa volta. Para nós, a força do nosso projeto é que há toda uma comunidade ecológica à nossa volta, com toda uma rede de clientes, os consumidores, comedores, como lhes chamamos, que nos irão dar apoio ao longo de todo o ano, pelo que há uma certa solidariedade entre o cidadão de Anderlecht e o agricultor.
Elisa assume o lado da militância numa espécie de internacionalismo do pequeno agricultor.
Comecei a trabalhar como agricultor ou a aprender agricultura. Trabalhei na Living Campesina, um movimento internacional de camponeses que apoia a agricultura familiar em pequena escala, baseada em agroecologia. E é bastante inspirador como movimento, porque camponeses de todo o mundo reúnem-se para defender os mesmos direitos. E isso realmente galvanizou-me. Eu disse, sim, eu também quero fazer parte disso. E foi também porque estudei sociologia e sempre ouvi isso. Quer dizer, estamos todos em busca de sentido. Somos e podemos agir para um mundo melhor. E esse foi o caminho que eles encontraram. Encontraram para realmente contribuir para construir algo mais, algo diferente.
Something else, something different.
A sociologia ajudou de alguma maneira?
Sim, certamente, sim, porque é esse exercício de desconstrução, analisando o sistema em que estamos a viver, e sim, ajudou com certeza.
Yes, it helped for sure.
Está como que a fazer a observação participante?
Yes.
Sim, esse é o ponto. Eu sempre quis ser agricultor e agora realmente entendo melhor todas as dificuldades deste mundo, porque é realmente. E ainda estou fazendo algo muito confortável.
And still I'm doing it very comfortable.
Quais são os maiores desafios?
The biggest challenges are...
Para mim, os maiores desafios são lidar com esse passado onde a profissão não está muito ligada às pessoas. Perdemos a visão do que significa na prática ser agricultor e que tipo de dificuldades as pessoas enfrentam. E assim, ter que enfrentar as pessoas e também enfrentar o facto que o valor das hortaliças é tão baixo por causa das décadas e décadas de agronegócios, então tens que explicar isso. Para fazer essa cenoura demorou tanto tempo e realmente não usaste máquinas e fizeste tua planta. E na verdade, todo o agricultor tem sempre necessidade de o explicar a toda a hora, mas dá muito trabalho e não é valorizado como qualquer outra profissão, porque as pessoas pensam, mas isso é só uma cenoura. E eu tenho é de pensar como vou ganhar a vida com uma salada a 1 euro, uma salada, 1 quilo de cenoura, o que leva muito tempo e muita energia. Portanto, é realmente um desafio revalorizar todo o trabalho que está por trás da cenoura ou da salada. Estamos no lado militante, agroecológico, urbano, a mentalidade de género também já está a mudar. Algo já está diferente e os homens estão a trabalhar nisso e as mulheres também, mas todos todos nós temos que lidar com o passado de um trabalho que tem sido principalmente relacionado à atividade dos homens. Então, sim, precisas te levantar, ser forte e, na verdade, muitas vezes precisas de defender o teu espaço. No meu mundo ideal, eu gostaria de não precisar mais de defender o meu espaço com tanta força, mas hoje ainda é necessário. Então, sim, tens que manter a posição. É um desafio colocares os teus limites, seres respeitada, não cair nos mesmos esquemas de relações, porque às vezes, para ser reconhecida, pensei que deveria agir como um homem e comportar-me como um homem. Mas isso é realmente um reflexo primário de sobrevivência. Porque então eu disse, não, Elisa, vamos lá, não é sobre isso. Tens que ser uma mulher que não tenta ser um homem. Por isso, é tudo bastante desafiador.
É tempo de voltar ao campo. Ainda há uns 20 minutos de autocarro. Aurélien de Pré já anda nisto há uns 4 anos. Para trás ficou a ciência política.
So I'm a farmer.
Sou um agricultor, produzo vegetais, entre 40 a 50 variedades de vegetais diferentes.
Different vegetables.
Há quanto tempo faz isto?
Há 4 anos.
4 years. Yeah.
Qual é a sua formação?
Political science.
Ciência política. Não há ligação. Deixei a ciência política por um novo modo de vida que penso ser bom para ser parte da mudança e não ser apenas um político, porque eles não mudam o mundo. Aqui posso ter um real impacto na vida cotidiana dos cidadãos.
Everyday life of the citizen.
Essa foi a sua principal motivação para mudar de vida?
Exactly.
Exatamente. Queria mesmo fazer parte desta mudança e ajudar à mudança. Talvez com os vegetais os possa ajudar na forma como compram as coisas, na forma como vêm os vegetais.
Vegetables.
Aqui pensa-se numa política agrícola comum em que o mercado não é global, mas sim local, em que a cidade aparece como laboratório de um novo modelo de agricultura. É o caso de Anderlecht, na terra confiada por esta comunidade, como explica Gabriel.
A área de teste aqui em Anderlecht tem uma superfície de 3 hectares e não é coincidência. Por isso estamos neste município, pois há um reservatório de terras agrícolas da região de Bruxelas, capital. Então aqui estamos, é um verdadeiro prazer estar aqui, neste espaço agrícola que nos é confiado pelo município.
Com a TSF ali na estrada, no meio dos campos, Martin fala de um setor de atividade que tem de pensar no futuro. A idade média do agricultor europeu é hoje em dia de mais de 55 anos. A renovação etária e a diversificação são urgências.
Resiliência é sobre diversidade. Se não temos mais diversidade nos tipos de agricultura que estão a ser desenvolvidos na Europa, não há garantia alguma de soberania alimentar, que foi a primeira prioridade da política agrícola comum.
Parece quase um paradoxo ver as cidades como portadoras de uma alternativa à agricultura de grande escala.
Se apenas as cidades começarem a cuidar da agricultura para ver como pode ter mais resiliência em vez de serem as zonas rurais a fazê-lo, acho que temos um problema, porque não é tipicamente na cidade que os alimentos são produzidos. Mas, de facto, talvez o que a Europa precise de fazer seja analisar como as cidades reagem aos desafios atuais quando se trata de alimentos, aprender com elas e ver como podemos replicar essas iniciativas nas áreas rurais. Ou seja, como podemos criar condições financeiras ou fiscais ou outro tipo de condições que permitam que a agricultura em pequena escala também se desenvolva nas zonas rurais.
Há questões cruciais como a distribuição da terra, até porque na Bélgica o preço por hectare é de cerca de 50 mil euros, quando em França é 5 mil, 1.500 na Roménia, em Portugal 5 mil euros por uma terra sem vinha no Douro, o mesmo sensivelmente em Sequeiro, no Alentejo, mas se for numa zona irrigada no Alqueva, pode chegar a 20 a 25 mil por hectare. Martin sugere o modelo francês de regulação pública da terra.
Acho que precisamos disso em toda a Europa. Esta é, para mim, a primeira prioridade. Se queremos dar uma chance à agroecologia e uma hipótese à resiliência do setor agrícola, precisamos de gerir o acesso à terra, porque a terra é a primeira prioridade para um agricultor que deseja inovar. Isso deve ser uma prioridade. A segunda deve ser o preço do mercado fundiário, mas também os princípios fundiários.
Regulação do mercado no fundo, para que a Europa perceba que agricultores quer ter, com que tipo de produção, que produtos, com que qualidade, locais e preços.
Não é a reforma agrária, mas requer a reforma do modelo agrícola.
Chove nesta manhã em Anderlecht. Da parte mais política, de contexto, enquadramento, na apresentação de Martin, de novo para o plano concreto de quem decidiu mudar de vida. Apresentam-se mais duas agricultoras urbanas, Bettina e Virginie.
Eu faço ervas aromáticas e o meu projeto é simples. Chama-se Magique de Bruxelles, ma belle.
Bruxelles, ma belle.
Eu sou a Bettina, também faço ervas aromáticas e o meu projeto chama-se Tisne Time.
Virginie vem da área da alimentação sustentável.
Eu
fiz uma formação em alimentação sustentável, durante a qual visitámos diferentes projetos, seja de processamento, educação, produção de alimentos sustentáveis. Visitei uma quinta em Bruxelas chamada Urban Farm, onde conheci a Christy, que fazia ervas aromáticas, que ainda faz chás de ervas e que desenvolveu a formação. E no final, uma vez que fiz a formação em conjunto com a Virginie, ficámos a saber do espaço de teste aqui e da chamada para projetos, e foi uma oportunidade de testar uma atividade que, a priori, não é facilmente lucrativa.
Tudo o que aprendemos na vida pode estar nos livros. Ora bem, antes de se dedicar às ervas aromáticas e plantas medicinais, às tisanas, a vida de Bettina eram os livros.
Muito semelhante, também fiz uma reciclagem profissional. Antes trabalhei 18 anos numa livraria muito famosa de Bruxelas. Quando essa livraria fechou, eu pura e simplesmente não sabia o que fazer. Tinha feito cursos de fitoterapia e de ervas aromáticas. Sempre tive uma paixão por plantas medicinais e ervas aromáticas, embora não soubesse como fazer. Pensei que era utópico, mas continuei a formação, visitei diferentes projetos e depois conheci a Christy Michel, fiz a candidatura e acabei aqui. Eis que tudo se encaixou muito rapidamente.
Bettina mudou de vida depois de ter fechado portas a Librist, uma famosa livraria de Bruxelas. Alguém já está a chamar. A oportunidade para fazer agricultura na cidade é mesmo aqui ao lado.